Deus sabe, Deus está no comando, né?
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que compareceu nessa sessão, muito obrigado, obrigado à imprensa, obrigado ao assessor jurídico, à nossa coordenadora da Câmara, todos desejamos uma boa noite, iniciando nossos trabalhos, eu solicito para que a segunda secretária faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, as vereadoras dessa casa, os nossos funcionários aqui que nos ajudam. Cumprimentar de forma especial o público que nos honra com a presença e a todos que nos ouvem. Senhora presidente, estamos hoje em 12 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores, eu declaro aberta a sessão e gostaria de justificar a ausência do vereador Robson Amorim Machado, que se encontra internado com um problema de doença, de saúde, e ao qual nós pedimos a Deus que conceda, restaure sua saúde o mais breve possível. Eu peço para que o primeiro secretário faça a leitura da ata da sessão anterior.
Senhor presidente, eu peço dispensa da leitura da ata.
Em virtude da solicitação da dispensa da leitura da ata proferida pelo vereador Valdemar Farias, eu coloco para que todos decidam. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu solicito ao primeiro secretário, vereador Daniel Honorato da Rosa, que faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Em nome da senhora presidente Ivani, cumprimento os demais colegas parlamentares dessa Casa de Leis e também aos munícipes que não se faz presente hoje, prestigiando e observando também os trabalhos de nós, legisladores. Convocação. 8ª sessão plenária ordinária da 4ª sessão legislativa do 7º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 28 de março de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizada na Praça Tranqueira de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das proposições. Projeto de lei número 15/2016. Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a reestruturação do plano de cargo e carreira e vencimento dos servidores da Câmara Municipal. Espera um momento. Perdão, está errado aqui. Projeto de lei número 15/2016. Autoria, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 45.000 para a cobertura das dotações orçamentárias do DAIS.
Questão de ordem, senhor presidente. É tá 450 mil, né?
Exatamente. R$ 450 mil.
Departamento de Água e Esgoto Sanitário no orçamento do exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Requerimento número 12/2016. Vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Senhor presidente, eu peço que de regime de urgência esse requerimento.
Qual que é a matéria, vereador?
Requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, e ao secretário municipal de planejamento, cópia de toda a documentação da criação, legalização, venda de quadra, lotes para fins residenciais no município de Juína, realizado nesta gestão.
Eu coloco para que o plenário decida se façamos em regime de urgência esse requerimento. O plenário concorda, permaneça como está. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o pedido de regime de urgência, vereador, nós votaremos no final.
Requerimento número 13/2016. Vereador Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares Teixeira. Requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, e a Secretaria Municipal de Educação, senhora Isabel Zaniolo, que informe a nova diretoria do Conselho da Merenda, cópias de atas das reuniões mensais, relatórios de gastos em 2015 e valor recebido para este fim.
Senhor presidente, queria que o senhor votasse o regime de urgência também.
Eu pediria para o assessor, é possível votar em regime de urgência toda a matéria? Votando pelo plenário, sim. Então, eu coloco para que o plenário decida se façamos em regime de urgência a votação desse requerimento. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o pedido de urgência, será votado, então, essa matéria no final.
Indicações. Indicação número 61/2016. Autores, vereadoras Elzira Salete Bergamin Lima, Daniel Norato da Rosa e Geraldo Antônio Ferreira. Indicação número 62/2015. Autor, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação 63/2016. Autor, vereador Erickson Leandro de Oliveira. Indicação 64/2016, autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação 65/2016, autores, vereadores Nadilei Soares Teixeira, Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indicação 66/2016, autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 67/2016, autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação 68/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação número 69/2016. Autora, vereadora Irene Delize Fonseca. Indicação número 70/2016. Autores, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Grande expediente. Inscrição número 14/2016, da vereadora Ivani Cardoso da Lavalle. Assunto, trabalhos realizados na Câmara Municipal de Juína.
Para que eu possa usar a tribuna, eu convido para tomar assento aqui a presidência, o vice-presidente e o vereador Geraldo Antônio Ferreira, para conduzir os trabalhos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessor jurídico, doutor Jarbas Dias, coordenadora geral, senhora Aparecida Gomes, assessor de áudio, profissionais da imprensa, senhores e senhoras que nos honram com a presença, todos que nos acompanham através da Rádio Band FM. Mais uma vez eu uso essa tribuna para transmitir à população de Juína informações sobre o trabalho do Legislativo Municipal, porque com frequência ouvimos comentários desagradáveis e inverdades a respeito do trabalho que nos compete. Senhores vereadores e vereadores, volto a repetir que não podemos e não devemos admitir que críticas, muitas vezes infundadas, nos desvie da legítima função de legislar, fiscalizar e propor. Não podemos ser omissos ao nosso compromisso. E é bom que fique claro que não somos contra a crítica, desde que essa seja fundamentada e proferida por quem tem legitimidade e conhecimento das ações dos legisladores. Só assim devem ser consideradas e são benéficas ao crescimento e ao direcionamento do nosso trabalho. Ao contrário, são palavras ao vento, sem consistências e servem apenas para ocupar os desocupados. Para aqueles cidadãos que não tiveram condições de acompanhar o nosso trabalho, devo informar que os vereadores têm se empenhado para cumprir o seu papel. Prova do que estou afirmando, senhores, que nessa legislatura já passou 1.221 indicações, isto é, proposições, pedidos, na grande maioria endereçadas ao Executivo Municipal para que atenda as demandas da população, sendo de sua exclusiva competência atender ou não as proposições discutidas, aprovadas e encaminhadas. Nesta casa, senhores, nessa legislatura, foram analisados e discutidos, aprovados, 287 projetos de lei ordinária, complementar, decreto legislativo, em 219 sessões ordinárias e extraordinárias. Também foram apresentadas e aprovadas nessa casa leis de moção, 28 moções, 88 requerimentos ao Executivo, pedindo documentos e informações para o exercício da função fiscalizadora que é de nossa competência. Nossa missão é enorme e desafiadora, especialmente nesse ano de eleições municipais, em que muitos desinformados usam as redes sociais e meios de comunicação para denegrir e desestabilizar o trabalho desta casa. Certamente não conseguirão, porque agimos dentro do que a lei estabelece, cumprindo nosso papel de legislar, fiscalizar e propor. Executar, senhores, é papel exclusivo do Executivo. Assim, com firmeza e tranquilidade, conclamo aos senhores vereadores e vereadoras para continuar e intensificar cobranças junto ao Executivo Municipal de forma a atender às indicações encaminhadas por esta casa que representam as necessidades da população, que aguarda há muito tempo pelas melhorias prometidas ainda em campanha. Temos consciência do difícil momento que presenciamos no cenário nacional, com a grave crise econômica e política que gera insegurança, apreensão e instabilidade. No entanto, entendemos que não podemos ficar à mercê de desculpas de crise para não fazer o que é possível e necessário ser feito. É preciso repensar, replanejar as nossas ações, em especial as ações da gestão pública, que mais do que nunca devem primar pela economicidade e eficiência. Nesse sentido, é bom lembrar que essa Câmara de Vereadores, por unanimidade, abriu mão da construção das salas para acomodação dos gabinetes dos vereadores e devolveu à Prefeitura Municipal o valor de mais de R$ 320 mil, com indicação para aquisição de veículo para a Casa de Apoio à Saúde em Cuiabá, que foi concretizado, e convênios com associações, construção do Lar do Idoso, que ainda não temos notícia. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, tenho dito e repito novamente que o debate entre ideias divergentes deve ocorrer. É salutar a democracia, desde que seja realizado com respeito e maturidade e conhecimento. Portanto, as nossas decisões devem primar sempre pelo bem comum e jamais pelas vaidades pessoais pelas bandeiras de grupos ou de segmentos. Para finalizar, eu convido a toda a população de Juína para se fazer presente em todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, para acompanhar as sessões e os nossos trabalhos realizados nesta Casa de Leis. Convido também para nos visitar qualquer dia da semana e saber, conhecer, discutir, propor e tecer as críticas necessárias para o crescimento e melhoria do trabalho legislativo. Conto com a proteção de Deus, com a participação efetiva da população e com o esforço e companheirismo do trabalho de cada um dos senhores. Muito obrigado.
Devolvo a presidência aqui para a presidente Ivani Della Valle.
Quero aqui agradecer a nossa presidente pela defesa ampla, né, de todos nós vereadores na questão dos trabalhos nossos realizados nessa casa. Parabéns, vereador, presidente, pelo ato, né, de estar nos representando muito bem essa Casa de Leis. Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 1/2016. Autoria, mesa diretora. Dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreiras e vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei complementar número 1/2016 em discussão. Bom, já que ninguém falou, eu gostaria só de esclarecer para as pessoas que não acompanharam a primeira e segunda votação, já foi falado, mas é bom sempre deixar bastante claro que esse projeto, ele visa apenas a reestruturação do plano de cargos, carreiras e salários, que nós precisamos ter no nosso quadro um procurador, um advogado que vai ser concursado. Ele precisa, então, ter as suas atribuições e também nós já estamos reformulando a função da coordenadora, que será chamará daqui para frente diretora-geral da Câmara, que é a função que é exercida pela Aparecida Gomes hoje. E também nós estamos abrindo uma vaga para um agente administrativo que vai nos ajudar nos trabalhos de acompanhamento aqui da Câmara Municipal, que está necessitando. É essa situação, não é para revisão de salários, essas coisas, não. Apenas para a readequação do nosso plano de cargos, para que a gente possa cumprir uma agenda que já foi estabelecida com o Ministério Público e já temos notificação, inclusive, de anos anteriores, para que a gente faça esse concurso e regularize essa situação. Então, eu coloco o projeto de lei complementar número 1/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei complementar número 1/2016 em terceira discussão e votação por unanimidade.
Discussão e votação única. Indicação número 61/2016, autores, vereadores, Elzira Salete Bergamin Lima, Daniel Norato da Rosa e Geraldo Antônio Ferreira. Indico a Vossa Excelência, o senhor deputado federal Vitório Galli, a necessidade e a oportunidade de viabilizar verbas junto ao Ministério da Saúde e aos órgãos competentes para aquisição de um mamógrafo para atender a demanda do nosso município e região.
Eu coloco a indicação da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima e Daniel Norado da Rocha, Geraldo Antônio Ferreira, em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Boa noite ao povo que nos prestigia. Essa indicação, a gente está formalizando ela numa reunião que a gente esteve aí com o deputado Vitório Galli. Nós sabemos que já não tem mais prazo para emenda parlamentar, mas existe uma brecha aí onde pode ser buscar alguns recursos, né? Principalmente na área da saúde, foi o que ele nos deixou bem claro nessa reunião, e aí pediu para a gente estar formalizando em forma de indicação aqui e aprovação dessa Casa de Leis. Aí ele falou que existe todos esses aparelhos e dentre um deles ele citou o mamógrafo. E eu, enquanto mulher, sinto a necessidade de que nossa cidade precisaria realmente ter esse mamógrafo, porque nós também somos cidade polo, né? E atende não só as pessoas aqui da nossa cidade, como também das outras cidades. Então, a gente está formalizando, em nome do deputado, da vereadora Salete, do vereador Daniel e do Geraldinho, a qual nós três estávamos lá neste momento.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo?
A gente estava assim no encontro, onde o deputado federal Vitório Galli esteve no encontro do PSC, junto com o presidente do Emílio e os demais presentes, simpatizantes. A gente esteve lá presente também, acompanhando o deputado federal. E lá na sua fala, ele falou que ele já teve a primeira conversa, vai estar tendo a segunda conversa com o ministro da Saúde, e onde vai ser contemplado com alguns aparelhos. Até raio-x também, ele falou que talvez vai ser contemplado para ele poder estar encaminhando para alguns municípios de Juína. E a gente aproveitando essa oportunidade, deixando registrado nessa casa, para que a gente vai estar fazendo cobrança junto com ele, para que realmente isso vire a realidade e o município de Juína seja contemplado através desse aparelho.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 61/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação número 61/2016 por unanimidade.
Indicação número 62/2016. Autor, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, indica a sua excelência, senhor deputado estadual Dilmar Dal Bosco, a necessidade e a oportunidade de estar verificando a possibilidade de rever a lei estadual sobre a transferência de veículos de um município para o outro dentro do estado e de um estado para o outro.
Coloco a indicação de número 62/2016, da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, em discussão. Com a palavra, vereadora Salete.
Só para explicar, essa indicação, a gente esteve conversando com o pessoal, tudo que entende mais desse tipo de legislação. O que acontece? Quando uma pessoa muda-se de Tangará da Serra para Juína, ou compra o seu veículo em Tangará da Serra, ele tem que pagar R$400 aí para poder transferir o seu veículo para cá, né? Então, de repente, o que que acontece? A gente pedindo para eles reverem essa lei que existe, aí a taxa poderá baixar, né? E daí ele transferir o seu veículo para a nossa cidade, ficando aqui o imposto para poder a gente ajudar a pagar os professores, os agentes de saúde, enfim, todo o funcionalismo, porque o imposto que você paga do seu carro no seu município, ele contribui para o pagamento do funcionalismo e outras ações dentro do município. Então, a gente sabe que tem pessoas, né, que, de repente, não podem estar pagando essa taxa de transferência e seria melhor que fosse revista essa lei dentro dos municípios, fazer uma taxa ficar menor para poder a pessoa poder pagar essa taxa e também pagar o seu imposto.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 62/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 63/2016. Autor, vereador Erickson Leandro de Oliveira. Indica a sua excelência, senhor prefeito municipal de Juína, Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário de Agricultura, pecuária, mineração e meio ambiente, o senhor Shel Silvério, a criação da Semana da Agricultura Familiar em Juína.
Eu coloco a indicação de número 63/2016, do vereador Erickson Leandro de Oliveira, em discussão. Com a palavra, vereador Erickson.
Oi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos aqui que estão presenciando nesta noite. Boa noite, Jarbas e tia Cida. Bom, em relação à agricultura familiar, nós temos que ter conhecimento e saber que nós temos que trabalhar em prol da secretaria todos os dias, né? Por que nós? Porque isso é uma obrigação de toda a população, é contribuir para que os agricultores, as cooperativas, as associações venham a crescer. Nós temos aqui em Juína um forte potencial para que nós possamos investir na agricultura familiar. E a merenda é um caso. Hoje nós devemos estar mais ou menos uma média de R$170 mil por mês entre Secretaria Municipal de Educação e entre a Secretaria de Estado de Educação, que pode estar adquirindo produto da agricultura familiar. Produto esse que já vem sendo consumido na merenda. Mas muito desses 170 mil, R$1.700.000 ano, ainda não vai na mão do agricultor. Então, essa semana seria uma forma de estar viabilizando todos em prol da agricultura familiar, para que a gente possa trazer palestrantes, para que a gente possa trazer cursos, para possa fomentar, então, a agricultura familiar e dando aí a profissionalização e a forma que eles possam estar vendendo para a merenda escolar e para os mercados de Juína e região. Então, a gente está passando isso aqui para o prefeito e para o secretário da pasta de agricultura, para a gente criar essa semana da agricultura familiar, para discutir e fomentar a agricultura familiar no município de Juína. Obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite a todos presentes. E falar dessa indicação, Erickson, é uma indicação muito importante, né? É quase uma das melhores do dia, da noite. É interessante, sim, ter um dia especial para os pequenos produtores, para dar incentivo ao pequeno produtor. Eu acredito que é uma falha muito grande tem em quase todos os municípios. A gente vê, de vez em quando, os eventos grandes e importantes para o agronegócio e talvez esquece da base que da agricultura familiar. É interessante ter um dia especial para a agricultura familiar para estar fomentando o pequeno produtor, para estar dando seu incentivo, porque é importante, sim, permanecer na agricultura familiar. Isso o gestor público é obrigado a fazer isso. Se tem um dia especial para eles, eu acredito que eles vão vir para a cidade, vai ter curso de capacitação e vai estar mostrando o seu produto também. Tem muitos produtos na lavoura hoje, que tem muitas crianças hoje, não conhecem. Né? Eu tenho um filho mesmo, quando eu levei ele numa safra de arroz, ele pensou que era capim. E ele estava com 15 anos. É uma falha até minha, porque eu fui criado na roça, na lavoura, né? Eu morei até os 16 anos na roça, e meu filho estava entre seus 15 e 16 anos, não conhecia ainda uma safra de arroz. Pois eu levei ele quando estava o arroz no porte dos 30, 40 centímetros, levei quando estava maduro, depois levei eles quando estava seco o arroz, quando os meninos empiaram o arroz. Então, eu mostrei um segmento para ele saber o que é o arroz. Então, qualquer cidadão conhece o arroz quando está cozido no prato, mas não conhece de onde saiu, que forma que ele saiu. Então, o trabalho desse, Erickson, é muito importante para que ele possa trazer os seus produtos e estar mostrando para as crianças, adolescentes e jovens a importância da agricultura familiar dentro do município, incentivando eles para crescer cada vez mais.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Presidente, eu só quero aqui exaltar e dizer uma boa noite primeiro a toda presidente, a mesa, todos os vereadores, os presentes e a todos que estão ouvindo. Eu, nobre vereador, Erickson, é de importância, ou muito importantíssimo, vereador, mas dependendo do teor que você quer discutir esse projeto, ele pode ser apresentado por a casa mesmo, por você mesmo, esse projeto, do momento que ele não gera despesa para o município, pode ser apresentado pela sua pessoa mesmo e ser discutido nessa casa e aprovado a semana da agricultura familiar, do agricultor familiar. Só mesmo isso que eu queria esclarecer. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Acho de suma importância fazer essa reunião com os agricultores da agricultura familiar, porque nós, enquanto fomos gestora de uma escola, nós tivemos um problema muito sério, Erickson. Nós não conseguíamos, de repente, ter alguém que pudesse distribuir para todas as escolas a abóbora. Então, eu acredito que, através dessa reunião, o que vai acontecer? Vai fomentar, vai unir também, olha, eu, você e, de repente, o José, vai se unir para entregar a merenda, né, a abóbora, por exemplo, citando um exemplo, para as escolas, porque tem que ter a quantidade X para estar abastecendo todas as escolas. Então, uma pessoa somente não consegue. Então, isso daí pode estar fomentando a eles estarem se reunindo em forma de cooperativa, em forma de associação, e aí poder pleitear essa entrega desses produtos para a merenda escolar da nossa região. Nós sabemos que o município já também busca, você como foi secretário da Educação, sabe muito bem que tem o respaldo para estar dando principalmente privilégios à agricultura familiar do município. Mas muitas vezes eles não têm a quantidade para estar abastecendo as creches e as escolas. Então, de repente, nesta semana aconteceria esta união e, através dessa união, poderia virar uma cooperativa entre eles ou uma associação e estar entregando para o nosso município toda essa demanda. Se unir e plantar. Ó, este ano nós vamos plantar abóbora, no outro ano nós vamos plantar milho para estar fornecendo para as escolas. Enfim, eu acho de suma importância esse projeto. Como o Valdemar falou, poderia ser um projeto apresentado na Casa de Leis, mas como já está passando em forma de indicação aqui, que seja bem-vindo, e o que precisar da gente, a gente assina embaixo. Obrigada.
Vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais governo da mesa, governo vereador, vereadora, imprensa e público que nos assiste neste momento. Queria parabenizar o companheiro aqui pela essa indicação. Eu acho que é uma coisa muito bem lembrada, dos nossos agricultores, principalmente da agricultura familiar no campo. A gente sabe que aqui em Juína nós já fomos fortes na agricultura, hoje estamos passando por uma dificuldade, mas principalmente a agricultura familiar ainda é a base do nosso município, aqui principalmente por perto da nossa cidade. Eu vejo assim que o nosso secretário, o senhor Shell, precisa não só fazer a semana do agricultor, precisa fazer mais algo pela nossa agricultura que venha dar incentivo aos agricultores ficar lá no campo trabalhando. E a gente só lembra das coisas quando perde e talvez não dá valor. Porque esses dias nós estávamos lembrando aqui da Conab. A Conab atendia 27 entidades aqui no nosso município, entre creches, escolas e as entidades. Atendia 27 entidades aqui e comprava quase 70 agricultores da agricultura familiar. Então, eu vejo assim que é uma perca muito grande para o nosso município. Isso é falta de conhecimento do nosso secretário, é falta de conhecimento do nosso gestor, principalmente para o secretário de educação. Ele não sabe o tanto que ele perdeu, porque o tanto que melhorava a merenda escolar com o produto da Conab, que colocava em todas as creches, em todas as escolas municipais. Então, eu vejo, assim, que é uma grande oportunidade criar essa semana do agricultor, da agricultura familiar, mas dar sustentabilidade para o agricultor também. São minhas palavras, senhor.
Vereadora Nadilei.
Bom, eu acho que mais do que criar uma semana para se discutir é poder dar apoio à agricultura familiar, dar apoio com incentivos, buscando financiamentos, créditos nos bancos para que eles possam financiar a produção deles. Lembrar do programa, se eu não me engano, é Terra Sol, dos resfriadores de leites que foram adquiridos, foram conseguidos verbas e estão parados nos assentamentos, não é isso, Valdemar? Foi construído lá? Então, pois é. Então, isso que é dar apoio. Agora, você criar uma semana para incentivar a agricultura familiar, você tem que ter projeto. Quais são os projetos que vêm de encontro com o agricultor? Aí o Tuna fala ali da Conab, que existia, que comprava a produção do agricultor, que mandava a demanda para merenda escolar. Hoje é por obrigação as escolas adquirirem no mínimo 30% da agricultura familiar. No nosso município foi aprovado um projeto nessa casa para se comprar 50%. E hoje não se consegue cumprir nem com os 30%. Porque não existe a produção suficiente. Eu faço parte do programa da Câmara que adquire a merenda escolar para o Estado, e toda vez que a gente vai é uma luta, uma briga tremenda, e não se consegue comprar toda a merenda da agricultura familiar, e aí tem que partir para os mercados, para produtos de fora, que vêm dos CEASAs de fora, porque a agricultura familiar do nosso município não tem o respaldo que deveria. Então, mais do que criar a semana, é buscar projetos e incentivos para que o agricultor possa realmente produzir com sustentabilidade.
Mais algum vereador?
Eu coloco a indicação de número 63/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 64/2016. Autor, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indico a Vossa Excelência, o Prefeito Municipal Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao Secretário de Educação, a necessidade e a oportunidade de criar o hino de nosso município.
Coloco a indicação de número 64/2016 em discussão. Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
De novo, Vani, de novo estou reivindicando, reivindiquei aqui para o Erickson também, agora vou reivindicar, você também reivindicou, eu reivindiquei na gestão passada, na gestão retrasada, a gente está reivindicando, na época foi para o Carlito, depois foi para a Alba até que tentou fazer um concurso aqui dentro do município, mas nenhum estava adequado como hino, eu mesmo levei todas as cópias para a Secretaria de Cultura do Estado para estar avalizando, a qual teve um maestro verificando e mais outras pessoas técnicas lá, e este hino ainda não saiu do município. Então, a gente está aí para completar 34 anos e não temos o nosso hino do município. Eu, se eu entendesse de letra, de estrofe e tudo mais, até poderia sentar e escrever. Porque a gente tem aí uma bagagem muito grande com relação ao pioneirismo, o início aqui de tudo mais, né? Mas a gente fica entristecido. Todas essas gestões passaram e não foi criado o hino do nosso município. Então, eu vou novamente pedir, cutucar, incentivar e, se preciso for, vou buscar ajuda, sim. Dentro eu tenho amigos lá dentro da cultura, tenho um maestro, se precisar, de repente, eu trago ele para cá para estar dando esse incentivo. Então, nós precisamos realmente criar este hino do nosso município.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 64/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 65/2016. Autores: vereadora Nadilei Soares Teixeira, Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário à coordenação da Vigilância Sanitária, a necessidade e oportunidade de verificar a razão do mau cheiro que tem prejudicado e incomodado moradores do módulo 4 e outros da cidade, advindo da fábrica de farinha de sangue e restos bovinos instaladas ao lado do frigorífico Juína.
Coloco a indicação de número 65/2016, vereadora Nadilei, Antônio Munhoz e Sandro Cândido da Silva, em discussão. A palavra, vereadora Nadilei.
Gostaria de pedir a gentileza, senhora presidente, que pudesse ler a justificativa.
Pois não. Fomos procurados nesta casa e em nossas mãos chegou um abaixo-assinado constando 107 assinaturas pedindo para que a Vigilância Sanitária tome providências e veja o que acontece e por que do mau cheiro que exala da fábrica, prejudicando os moradores e incomodando as pessoas. Moradores reclamam de intensas dores de cabeça e enjoo. É certo que a fábrica contribui com geração de empregos, renda para o nosso município, contribuindo para seu desenvolvimento. Portanto, não é necessário que se investigue, sane o defeito ou irregularidades em seu projeto de funcionamento. Informo que o vereador Antônio Munhoz procuramos a gerência da fábrica e essa nos informou que haviam detectado uma falha da montagem das máquinas e que o técnico estaria vindo de Cuiabá para sanar tal falha. Infelizmente, decorrido o prazo marcado, ainda ocorreu o mau cheiro. E mais uma vez fomos procurados pelos moradores exigindo providências. Diante do exposto, contamos com o apoio de todos na matéria e sua aprovação.
Então, senhora presidente, foi isso o ocorrido, chegou às nossas mãos esse abaixo-assinado, nós estivemos lá, visitamos, conversamos com o diretor ali daquela fábrica e, infelizmente, né, o problema ainda continua. Então, a gente está pedindo aí o aval dos nossos colegas vereadores e providência junto à Vigilância Sanitária que possa estar averiguando qual a norma, né, que pode ser tomada nesse impasse que está acontecendo.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Nós também fomos procurados e não precisa nem ser procurado, a gente sentia realmente o cheiro e tal. E conversando com o dono da fábrica, ele nos disse o seguinte, que ele ganhou um prazo para estar cumprindo e adequando, fazendo o que precisa ser feito, refeito, né, nessa fábrica. E no prazo de 60 dias ele estaria concluído. Então, a justiça já deu para ele esses 60 dias. Eu acho que esses 60 dias devem estar findando nesse próximo mês agora, né? Ou neste final de mês. Mas foi o que ele nos passou, que ele estava seguindo o que a lei permitia e o que tinha dito para ele que ele teria esse prazo para estar consertando o que foi feito de errado. Então, vamos falar dessa forma, tá? E a gente sabe que é um gerador de emprego dentro do nosso município, né? E que a gente, quando tem algum defeito, até mesmo na máquina de lavar roupa nossa em casa, a gente manda consertar e tem o prazo lá de ser entregue. Então, é mais ou menos isso. Então, aguardar o que foi a lei permitiu para eles e a gente está cobrando, sim.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, esse Deus que instalou o frigorífico, a gente teve reclamação nessa casa. A gente mesmo já sentiu o mau cheiro no centro da cidade, da Câmara, na praça, ali em cima onde está, você vê quando o vento vem, você sente o mau cheiro. Eu acredito que a gente podia marcar uma reunião com a Vigilância Sanitária, né, para a gente ver alguma decisão que eu poder tomar. E, se for no caso, comunica a empresa com tempo viável para que eles possam estar retirando ou mudando para outra região, para outro setor. Porque o vento realmente vem dessa região aqui para cá, para o centro da cidade, e o povo não pode pagar um preço. Eu acredito que o povo está sofrendo, esse povo que mora ali em redor do Monte Coá está sofrendo com isso. Não é fácil você estar morando já há muitos anos em uma empresa que chegou hoje prejudicar as famílias que estão residindo dentro do município de Juína. Então, eu acredito que a gente tem que discutir, sim, é um assunto pertinente, para que, se for viável, se não achar solução de acabar com o mosteiro, que eu acho difícil isso, que elas possam estar, talvez, até mudando de região, indo para outro lugar, onde o vento não joga para o centro da cidade. Então, é uma discussão ampla, que a gente pode estar discutindo com a Vigilância Sanitária, junto com a própria empresa, para nós poder estar vendo uma maneira louvável para que eles continuem no município de Juína, mas se mais retirado do centro da cidade.
Mais algum vereador? Assim, complementando a ideia do vereador Geraldo, eu acredito, vereadora Salete, como líder do prefeito, vocês têm já um acordo firmado para que essa empresa que assinou um TAC resolva essa situação, nos informe o dia do vencimento desse prazo para que nós, vereadores, possamos tomar outras medidas, né? A sugestão do vereador, de repente, reunir com o dono, o gerente dessa empresa, e a gente possa atender esse anseio da população, que é um anseio nosso também. Eu coloco a indicação de número 65/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 66/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o prefeito municipal de Juína, Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao diretor de controle urbano, João Luiz, a necessidade e a oportunidade de refazer o plano diretor do nosso município.
Eu coloco a indicação de número 66/2016, da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, em discussão. Com a palavra, vereadora Salete.
Bom, esse plano diretor, ele já existe mais de 10 anos, igual eu falei na sessão passada, a gente ajudou a construí-lo, foi na gestão do Hilton Campos, e esse plano diretor, ele precisa ser refeito. A gente está lá na Secretaria das Cidades, e a Secretaria das Cidades também já orientou o município para que seja refeito esse plano diretor. Nós temos que, de repente, estar fazendo algumas audiências, reuniões nos bairros, porque esse plano, ele é feito de 10 em 10 anos. Então, para verificar a possibilidade de ser construído, o que precisa em cada bairro. E todas as cidades principalmente que estiverem com o seu plano diretor, ela terá mais possibilidade no futuro, no ano que vem, no caso, né, de conseguir algumas emendas, algumas condições de melhorias dentro da cidade através desse plano diretor. Principalmente vai ser olhado, primeiramente, as cidades que já possuem o plano diretor. Então, a orientação, só para terminar, a orientação do Conselho Estadual das Cidades, a qual eu faço parte, é para que todas as cidades tenham o plano diretor. Nem todas dentro do estado do Mato Grosso têm. Nós temos o plano diretor aí, né? Você entendeu? E nós temos que refazer esse plano na atualidade de hoje, na realidade de hoje. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu acho que só vem complementar, vereadora Salete, com a indicação do vereador Geraldo na sessão anterior, que ele cobrou a questão da adequação do plano diretor, porque, na verdade, a parte fundiária do nosso município está bem comprometida. Eu coloco a indicação de número 66/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 67/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência o senhor Hermes Lourenço Bergamin, prefeito, com cópia ao secretário municipal de esporte, senhor Alan Gutierrez, a necessidade, oportunidade e conveniência de reformar o ginásio de esporte e quadra anexa.
Eu coloco a indicação de número 67/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em discussão.
Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse ler a justificativa.
Justificativa. O ginásio está se deteriorando dia após dia e precisa urgentemente de reforma nos vestiários, banheiros, forros, instalação elétrica, trocar a rede de proteção, o piso da quadra, esportes, anexa precisa de reparos. O ginásio é um dos maiores do estado e que recebe etapas do campeonato estadual e dos jogos estudantis da região e do estado. É preciso dar sustentabilidade para que nossos jovens na prática de esporte, aos nossos jovens na prática de esportes em lugares adequados. Diante do exposto, contamos com o apoio de todos na matéria e sua aprovação. Vereador Geraldo.
Queria só comentar, a gente não aguenta passar uma indicação dessa forma, a gente quer poder falar. É importante, sim, vereadora, que qualquer gestor público, qualquer secretaria, é a obrigação do município estar mantendo o ginásio, quadra, praça em ordem, né? A gente vê que o ginásio aí precisa, sim, de uma reforma. Eu vou lamentar os lugares que já acabou, já foi destruído, né? Tem quadra, tem barracão aí que foi destruído já há muito tempo, nós estamos cobrando e sofrendo com isso, então eu acredito que nessa gestão nós não vai acontecer isso, vamos esperar que realmente o ano que vem a gente consegue resolver essa problemática de reforma do estabelecimento público dentro do município de Juína.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 67/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 68/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência, senhor Hermes Lourenço Bergamin, prefeito, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Renato Toso, a necessidade, a oportunidade, a conveniência de colocar meio fio e o calçamento em frente à porta do ginásio de esporte.
Eu coloco a indicação de número 68/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Bom, é visível para todo mundo, né, que o asfalto foi feito na gestão passada e continua ali sem o meio fio. E o cascalho ali, muitas crianças que brincam ali na frente de bicicleta, na entrada da porta do ginásio, do asfalto até a porta do ginásio ali, todo mundo sabe que é terra, que está no cascalho, e não tem a calçada só na portinha ali, só na entrada ali ao lado da porta. E até a frente do asfalto não tem o meio fio e também não tem o calçamento. Então, o que a gente pede aí é que, pelo menos isso, né? Pelo menos o calçamento ali, a chegada ali, para que as crianças, as pessoas cheguem ali no asfalto e entrem até o ginásio sem pisar na lama, sem pisar no barro, né? Durante dias de esporte, fica chato, né? Os jovens chegam ali com os tênis limpinhos ali pelo asfalto para poder praticar esporte e para entrar, enche os tênis de barro para poder entrar dentro do ginásio, porque não tem o calçamento. E o meio fio, isso aí já é chover no molhado, né? Dizer que está deteriorando as laterais ali do asfalto ali por falta do meio fio.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 68/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 69/2016. Autora, vereadora Irene Delise Fonseca. Indica a sua excelência, o senhor Hermes Lourenço Bergamin, prefeito, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Renato Toso, a necessidade, a oportunidade, a conveniência de reforma da casa que abriga os servidores da Secretaria de Obras, quando estão em serviço no distrito de Terra Roxa.
Eu coloco a indicação de número 69/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Irene Delise.
Boa noite, senhora presidente. Presidente, cumprimento toda a mesa e cumprimento todos os pessoal que estão aqui presentes. Também cumprimento o pessoal lá do Distrito de Terra Roxa que está nos ouvindo nesse momento também. E a Band também, FM, né, todos que estão do lado do rádio. Essa indicação eu já fiz uma vez no primeiro ano e também fiz ela no segundo ano. Já venho cobrando também do secretário, né, Renato, a reforma daquela casa. É uma casa que não tem condições nenhuma de ser ocupada, né? E os meninos sempre estão ocupando elas no distrito. Então, eu cobro mais uma vez a indicação para o secretário nosso fazer uma reforma na nossa casa lá do distrito para os meninos que ocupam lá, para os funcionários, né, da CO que ocupam aquela casa. Peço apoio da matéria a todos os vereadores.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 69/2016 da vereadora Irene Delise Fonseca em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 70/2016. Autores, vereadores Sandro Cândida Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com qual para o secretário municipal de saúde, Agostinho Vespalês, a necessidade, disponibilidade e conveniência de providenciar cadeiras novas para a recepção do hospital municipal, arquivos de aço e realizar manutenção e troca de fiação da rede elétrica do hospital.
Eu coloco a indicação de número 70/2016 do vereador Sandro Cândida Silva e Antônio Munhoz Sanches em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhora presidente, quero desejar Vossa Excelência boa noite a todos, a qual também estendo a todos os nobres pares, assessor jurídico, também a nossa assessora da casa. Em nome do capitão Evandro, Corpo Bombeiro, seja bem-vindo. Cumprimentar a todos que fazem presente nesse plenário e todas as pessoas que nos acompanham de casa. Essa indicação, senhor presidente, já passou algumas vezes aqui por esta casa, em outros momentos, até que já era para ter sido realizado a compra dessas cadeiras, principalmente na parte da recepção. Aquelas meninas ali sentam, servidoras ali sentadas o tempo todo, numa postura incorreta, na qual as normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho não permitem. Então, já mais uma vez está aqui esse pedido. Né, já conversei até com a coordenadora, diretora do hospital em relação a isso. Outra situação também são os arquivos, os armários de aço que se encontram em péssimas condições. Tem armário lá que ele nem fecha, né, ele mantém aberto o tempo todo. As pessoas fazem um esforço excessivo, né, principalmente por ser mulher, mais frágil para poder abrir aqueles armários. Então, acho que esse é o mínimo de condição necessária que deve ser estabelecida naquele local para favorecer os servidores. Né, não é coisa que não seja possível realizar. E uma situação preocupante, senhora presidente, que eu fiquei muito assustado, a hora que eu vi a situação das instalações da rede elétrica em cima. Ventilador até com curto-circuito, né? Lâmpada estourada por motivo de instalação muito antiga. É necessário fazer um reparo imediato em toda a rede elétrica ali. Pode ser que esteja alguma parte da rede com alguma instalação nova, né? Mas outras partes ali merecem cuidados. A gente precisa dar uma atenção naquele espaço ali, porque coloca em risco não somente a vida dos servidores, mas também dos usuários que ali estão. Então, a gente espera que, através dessa indicação, a secretaria possa despertar e dar uma atenção especial a esse pedido, no sentido de melhorar mesmo aquilo ali e além disso, dar segurança naquele espaço. Né? Quem conhece o perigo do que é a energia elétrica, nós podemos falar, tem essa noção exata. E nós somos, nossas famílias, muitas delas aqui em Juína, são vítimas justamente por se tratar dessas questões de instalações antigas, mal feitas, que às vezes provoca danos e causa risco aí à saúde das pessoas, à vida das pessoas.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Eu queria só falar, a gente teve várias cobranças, não só do servidor, como também paciente, usuário do que frequenta o hospital municipal. A gente tem algumas necessidades, não só como você falou aqui na sua indicação, mas nós temos a necessidade de comprar lençol, colchão, tem uma demanda de colchão dentro do hospital. A gente já fez alguma cobrança já do secretário, até semana agora eu falei com o secretário, ele falou que está fazendo a licitação, mas a nossa preocupação é urgente, porque hoje o hospital municipal nosso é um hospital regional,
praticamente, né, arcado pela despesa do município e do consórcio. Então, a gente precisa urgentemente, sim, que o governo de estado olhe com carinho para o nosso Hospital Municipal, município de Juína, que atende essa demanda. Eu acredito que se o governo tivesse um coração piedoso, ele ia mandar um recurso aqui para estar reformando todo esse hospital municipal aí e criar um braço aí dentro do próprio hospital aí para nós atender toda a região noroeste que nós estamos atendendo. Eu estou achando que o governo está pecando e não está conseguindo atender a nossa região noroeste.
Com a palavra, vereador Ailton.
Boa noite, presidentes, vereadoras, vereadora e o público que estão aqui presentes. Essa indicação do vereador Sandro, né, ela é importante, né, porque tem horas que, às vezes, uns pequenos reparos, né, e dificulta o atendimento, né. Mas eu, vendo só isso que você está falando, Sandro, eu fico feliz, né, porque hoje eu estive lá no Hospital Municipal, ontem, hoje, e nós estamos, a saúde do nosso município está muito boa. Eu visitei todos aqueles quartos, né? Várias pessoas lá internadas e as pessoas tudo contente com o atendimento do municipal. Então, para nós isso aí é um avanço muito grande, né? Feliz também, hoje estava lá, presenciei duas cirurgias que teve lá, né? Teve uma mãe lá que teve gêmeos e outra senhora também ganhou outra criança. Então, o nosso hospital está andando, as enfermeiras tudo trabalhando, contente, e os pacientes ali, pessoas com 30 dias, 40 dias de CONIS ali, tudo feliz por bom atendimento naquele hospital. Então, mesmo assim, com umas pequenas dificuldades, a gente quer agradecer o empenho de todos os funcionários ali, e também do secretário que está aí tocando essa saúde aí em prol da nossa população aí, para que a saúde de Juína seja melhor sempre.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Geraldo, governo realmente deveria mandar, né?
Na
governo...
indicação, Salete, tá?
Da indicação, só para mim chegar na educação. Só que nós estamos aí com uma defasagem, um corte do governo federal de 13 bilhões para a saúde. 13 bilhões. E a intenção do prefeito, antes de deixar o cargo de prefeito, é realmente fazer uma reforma geral no hospital. Nós não somos, Geraldo, o hospital nosso não é regional. Ele trabalha como se fosse regional, mas ele é municipal. Está fazendo das tripas o coração para poder manter os serviços em dias. Nós sabemos que a saúde avançou também. Estamos aí com um quadro de médicos bons, graças a Deus. Tem as dificuldades? Tem. Mas também podemos dizer também com relação ao atendimento ao doente lá em Cuiabá, né? Dois ônibus por semana, praticamente, levando para poder sanar os problemas das especialidades que não tem. Nós estamos com um problema, só para terminar,
vereadora,
finalizar.
Está falando de materiais, você está contando todo o relatório do hospital. Hein?
Tá, só um instantinho. Para finalizar, nós não temos nem neurologista. Esse final de semana, nós precisávamos de ter um neurologista aqui, um pneumologista. E não temos, neurologista até dentro do estado a gente não consegue, né? Está difícil pelo SUS. Então, eu acho que, igual o Neguinho falou, o serviço está avançando, está atendendo, apesar do consórcio estar em parceria com o município.
As cadeiras, Salete, e os armários, que é a indicação.
Sim, 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 é isso que eu vou chegar lá. Os armários e ventiladores, eu vou chegar lá, calma. Eu acho que através dessa reforma geral do hospital, também vem tudo isso. Vem junto, entendeu? Então, porque você já vai reformar, e igual você falou aí, ó, tem que ter licitação, a licitação já foi feita. Nós sabemos que o problema da licitação é demorado, não é fácil. Se fosse, a gente ia logo ali e comprava, né? Comprava, mas tem que passar por licitação. Então, só para dizer que Provavelmente vai acontecer essa reforma dentro do hospital e também, de repente, as cadeiras, as mesas, tudo também vão estar sendo reformados ou comprados novos.
Mais algum vereador? Não. Coloco a indicação de número 70/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Requerimento número 12/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Com base no artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o vereador abaixo designatário vem muito respeitosamente requerer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, e ao secretário municipal de planejamento, cópia de toda documentação de criação, legalização, venda de quadra e lotes para fins residenciais no município de Juína, nesta gestão.
Coloco o requerimento número 12/2016, vereador Geraldo Antônio Ferreira, em discussão. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o requerimento número 12/2016 por unanimidade.
Requerimento número 13/2016. Autor, vereador Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e vereadora Nadilei Soares Teixeira. Com base no artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores abaixo de designatários vêm muito respeitosamente requerer à Secretaria Municipal de Educação, a senhora Isabel Zaniolo, que informe a nova diretoria do Conselho de Merenda, mande cópia das atas das reuniões mensais e relatórios de gastos com a merenda escolar na agricultura familiar no ano de 2015 e informe o valor recebido para esse fim.
Coloco o requerimento número 13/2016 em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o requerimento número 13/2016 por unanimidade.
Tribuna do Povo. Inscrição do secretário municipal de infraestrutura, senhor Renato Toso, para falar sobre trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ofício número 11/2016, do senhor Renato Paulo Toso, secretário de infraestrutura, justificando sua ausência na tribuna do povo. Senhora presidente, aproveitamos o ensejo para cumprimentar Vossa Excelência e aos nobres edis desta honrada Casa de Leis e na oportunidade de solicitar o uso da Tribuna do Povo para falar dos trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura na sessão do dia 28. Aí ele vem aqui se justificando a ausência dele no ofício número 12. Senhora presidente, venho através deste, muito respeitosamente, à presença da Vossa Excelência, primeiramente, agradecer pela reserva na Tribuna do Povo nesta Casa de Leis, a qual seria usada nesta data pelo secretário de Infraestrutura, a fim de falar das ações desta secretaria. Gostaria também de me desculpar, visto que, por motivos pessoais de última hora, não poderei comparecer nesta data. Conto com a compreensão de Vossa Excelência e os demais pares desta Casa, a qual aproveito para expressar votos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Renato Paulo Toso, secretário municipal de infraestrutura, justificando sua ausência na tribuna do povo nessa noite.
Visto não comparecimento, então, por motivos de força maior do secretário Renato Toso, nós passaremos agora, neste momento, para as explicações pessoais. Daniel. Geraldo. Sandro. Ninguém mais? Irene, Elzira Salete, Paulo Roberto, Valdemar, Mais alguém? Erickson, Leandro? Ninguém mais? Quem? Tuna? Acabou? Vereadora Nadilei, encerrada as inscrições. Ô, vereador, por favor. Vereador Ailton Barbosa. Nós teremos, então, 5 minutos, mas sem prorrogação. 4 minutos. 4 minutos, né? A gente sempre sabe que alguém extrapola o tempo. Então, vamos regular aí para 4 minutos. Nós começamos, então, a palavra, ouviremos agora a palavra do vereador Daniel Norato da Rosa.
É sem prorrogação e morte súbita, né? Nem diz o outro. Mas é isso aí. Esperamos que nós, companheiros, sejamos dentro do tempo previsto, né? Eu queria aqui, no começo dessa fala, falar que a gente, a partir de hoje, né, se encerra, né, o nosso contrato com a Band, né, FM, ao qual foi uma grande prestadora de serviço ao longo desses tempo que a gente teve, que eles tiveram esse contrato de vinculação de informações da sessão nossa aqui na Câmara. E a gente é sabedor disso, a importância dos meios de comunicação para que se leve até a população os trabalhos dessa Casa de Leis. O trabalho de cada vereador, mostrando nas linhas, nos setores rurais, na cidade, uma maneira da população estar informada de tudo aquilo que acontece nas polêmicas, aos projetos de lei, as indicações, assim como a nossa presidente destacou na tribuna, né, e defendeu essa Casa de Leis, a clareza, a seriedade, né, de cada nobre edil que aqui representa uma parcela da população. E, sem dúvida, vai deixar aqui um espaço, uma lacuna, né, porque nós não vamos estar comunicando diretamente com os ouvintes e com a população de Juína. Para nós é por forças maior, né, porque devido à questão de lei eleitoral, nos impede de estar prolongando esse contrato e, com certeza, quem perde com isso é a população lá do outro lado que está ouvindo nas ondas do rádio da Band FM. Então, quero aqui parabenizar o seu diretor, né, da rádio Band FM, o Ivan, né, que tem sido companheiro dessa Casa de Leis. Quero aqui também falar sobre as novas instalações, né, do consórcio da Intermunicipal de Saúde, ao qual ali, em nome da Cirlei e da Carla Alberto, né, que são servidoras ali daquele órgão, ficou muito boa a nova instalação deles ali, saíram do Hospital Municipal, estão ali na frente ali. Esse dia eu fui lá visitar as novas instalações, a Cirlei estava radiante, feliz, né, porque vai ter salas novas, bem refrigerado o ambiente, reformado novo. Então, estão muito felizes ali e estão de parabéns aí os prefeitos também, que estão contribuindo para manter aquele espaço ali. Então, sem dúvida, para o consórcio foi um grande avanço ali. E quero aqui também falar sobre a vinda do Vitório Galli, ao qual a gente esteve cobrando juntamente com ele. Estivemos em Brasília, eu com o vereador Geraldo, o vereador Salete também estava na oportunidade. Mas aí a gente teve uma conversa com ele a respeito de uma cobrança na questão das demarcações indígenas e também sobre o pedágio, né, que ocorre ali na 174. E ele já se dispôs para estar acompanhando esses trabalhos ali. Acho que eu vou ter que usar um pouco da prorrogação aí, pessoal. Então, a gente tem cobrado dele e ele falou que vai estar acompanhando lá. Acho que, se não me engano, ele faz parte da comissão, né, das questões até da morte dos meninos. E ele vai estar acompanhando esses assuntos na questão também que se refere à área indígena. E também comunicar a todos, né, a minha ida para o DEM, Partido Democrata, né, ao qual a gente já vem somando ali juntamente com a Salete e com a Irene, e se igualando ao PT nessa Casa de vereadores, com o mesmo número de vereadores. Só mais um minutinho. É, agora também se igualando ao PT, né, com 3 vereadores, né, o DEM passa a ter agora, né, com a minha ida, a Irene já estava lá, né, agora estou ali no meio de uma loira e de uma morena, né, e a gente está ali agora somando com o DEM em números iguais também aos vereadores do PT aqui. Então, são essas minhas palavras e quero deixar uma ótima semana a todos.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Novamente, boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes. Primeiramente, quero agradecer o Ivan, todo o grupo da Rádio TV Band, FM, pelo esse tempo que nós estivemos juntos aqui, você estando, sendo parceiro da Câmara Municipal, passando nossos conteúdos, as matérias do dia a dia. Então, quero parabenizar você, Ivan, todo o seu grupo aí, para que Deus está abençoando vocês e seja parceiro nosso. De vez em quando, convida nós lá para nós bater um papo. E eu queria iniciar minha fala falando a respeito da fala da presidenta dessa casa. Quero parabenizar a presidenta dessa casa pela sua atitude de estar defendendo os parlamentares, defendendo a moralidade e a ética dessa casa em nome dos nossos vereadores. É lamentar. Existem pessoas vazias, pessoas sem ética, pessoas sem moral. Tem uma facilidade de colocar, fazer frase, criar algumas coisas no WhatsApp e atrás do computador, são pessoas falsas, do meu ponto de vista. Porque até o tempo que ele está perdendo para ficar criticando, falando algo de alguém, se ele estivesse fazendo alguma coisa construtiva para um ser humano ou para o município de Juína, estava de parabéns. Que isso é uma facilidade imensa de esconder atrás do WhatsApp, esconder atrás do computador para ficar criticando alguns parlamentares e criticando alguns da sociedade de Juína. Então, para mim, são pessoas imorais, são pessoas que não têm ética para estar exercendo qualquer função pública ou como cidadão mesmo juinense. Eu queria deixar só bem claro que a escada da vida, ela se cresce com amor, com crítica construtiva, com crítica também não construtiva, e com amor, com ética e com moral, nós construímos a escada da nossa vida. Então, tem de ter, sim, essas pessoas no meio da nossa sociedade, que eles fazem parte também da nossa humanidade. Então, quero deixar essa mensagem para esse tipo de pessoas. Eu queria falar também, não esquecer, o tempo não vai dar, falar do PSF da Palmiteira, que está insalubre, para que o prefeito, do prefeito cobra, o prefeito que toma providência a respeito do PSF do bairro Palmiteira, e as praças nossas, lamentável. Eu vejo as crianças ali naquela quadra, insalubre, que a gente já cobrou, tem 100 mil na conta, já vai 1 ano e 6 meses, até hoje o prefeito tomou providência, isso é uma vergonha, falta de respeito com os bairros, com as pessoas que precisam de uma quadra, precisam de um lazer. Então, eu quero que a líder do prefeito, fala para o prefeito, para que ele possa ir lá e resolver esse problema, que tem dinheiro. Dinheiro tem, está na conta, então não passa a gestão com esse dinheiro na conta, porque o outro prefeito vai correr atrás de novos recursos. Eu queria deixar bem claro também o meu tempo, tem muitas pessoas que me cobrou respeito de criar uma expectativa para as pessoas de lote. Isso é um erro da gestão pública, porque a gestão pública tem que ter planejamento. Então, quando vai abrir um loteamento, qualquer secretaria de planejamento, junto com o prefeito, que é o gestor máximo do município, tem que criar projeto de loteamento. Criou o projeto de loteamento, tem quanto? 300, 400 lotes? Aí comunica a sociedade, aquelas que têm interesse, que precisam de um loteamento, que tem 400 lotes disponível. Mas não, fez ao contrário, não tinha área disponível, criou uma expectativa para muitas famílias, muitas pessoas no município de Juína, eles foram até a assistência social, teve um custo altíssimo para quem, na crise que nós estamos passando hoje, quem gastou 80, 100 reais para toda a documentação de xerox de documento e ficou vendo navio. Então, é lamentável essa situação, não pode acontecer isso. Eu estou cobrando o gestor para que tome a providência o mais rápido possível, para que crie um setor e assuma a responsabilidade que deixou muitas famílias na esperança. Então, criou um sonho e esse sonho tem que se realizar. Isso está na mão do gestor público, ele tem de resolver o mais rápido, urgente possível. Até mais, uma boa noite a todos, que Deus possa estar abençoando.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhora Presidente, eu gostaria aqui somente me ater à indicação que eu e o vereador Tuna fizemos em relação ao Hospital Municipal. Nós tratamos de equipamentos, né, e também da rede elétrica. Nós não falamos aqui em atendimento, nós não falamos isso em nenhum momento, certo? para deixar bem claro isso, porque em outros momentos já houve essa distorção de informações que às vezes as pessoas achavam que nós estávamos falando de atendimento ao usuário. Mas agora eu quero falar em relação, nesse momento, em relação ao atendimento no PSF do módulo 6. Veja só, lá desde há 8 meses está sem uma técnica de enfermagem atendendo lá. Não tem. Normalmente o que vai lá é o socorro de um posto, de um PSF ao outro, para auxiliar a enfermeira e a médica. Né? Então, essa cobrança, senhor presidente, hoje eu, visitando a PSF, me deparei com uma servidora completamente desestimulada, doente, porque ela está ao extremo, fazendo serviço praticamente de 3 servidores, porque a unidade hoje ela atende, corresponde a um crescimento, atende um crescimento populacional muito grande daquela área do módulo 6, da Cidade Alta, né, que atende também a área rural. E ela já pediu exoneração, ou seja, remoção do local, do posto. Ela não consegue mais trabalhar porque não tem mais condições psicológica e humanamente, física também, de estar naquele ambiente de trabalho, porque não dá certo. Então, é lamentável dizer isso. A gente gostaria que, nesse caminho, tivesse uma coordenação mais atenta às necessidades das unidades de saúde, para não deixar chegar a uma condição dessa e colocar em risco também a condição laboral do servidor, né? Então, estou falando isso aqui, vou conversar amanhã com o nosso secretário para que ele tome algumas medidas, algumas providências. Outra situação também crítica e que precisa ser regularizada é a questão das agentes de saúde. Tem unidade de saúde que ela está incompleta há vários meses, né? Tem unidade de saúde que está com 4 vagas, né, sem ocupar. Então, é necessário que seja feito esse trabalho em conjunto, com mais detalhamento, para poder favorecer as unidades, né? Quem está ali, né, a população insulta, a população quer o serviço, né, e tem um servidor ali que ele responde por aquela unidade e ele não consegue fazer nada. Ele fica refém da opinião pública, da opinião, a sociedade, os usuários com as suas razões, né? E nós viramos as costas para poder dar condição de trabalho a essas pessoas. E outra situação, senhor presidente, que me deixou preocupado também, que só naquela unidade são 220 consultas, de solicitação de consulta ortopédica, né, de pedido de ortopedista, e somente 5 vagas são disponíveis. Ou seja, vai demorar 4 anos para a fila andar, na condição que tem hoje. Então, são essas minhas preocupações, isso tem que ser colocado em papel, tem que ser colocado em discussão para que algumas situações podem ser melhoradas e favorecer não somente os servidores, mas também a toda a população. Quero aqui, de antemão, já desejar os meus pêsames a todas as famílias, os seus membros, seus líderes, seu Zé Mineiro, lá da Filadélfia, né, Valdemar? Seu Manuel Machado, aqui da Padre do Ilho, seu Antônio Batista também, que era, mesmo acamado, ele era ouvinte assíduo da Rádio Band, e eu acompanhava as sessões todas as segundas-feiras. Então, aqui um abraço a toda a família, que Deus os abençoe, proteja, e desejar uma feliz Páscoa, né? Estamos na semana de Páscoa, e seja realmente um momento de vida nova para todos, né? Sempre pensando positivo e para o bem da sociedade. Um abraço a todos.
Com a palavra, a vereadora Irene.
Boa noite mais uma vez a todos. Em nome do capitão Evandro, cumprimento a todos que estão nos ouvindo nos distritos nesse momento, Filadélfia, Fontanilha, mais uma vez o distrito de Terra Roxa, que também nos estão ouvindo, e a imprensa presente também. Eu quero começar a minha fala sobre um agradecimento. Eu quero agradecer o Senar pelo curso que ele fez no distrito de Terra Roxa, que foi um curso do plantio de banana, né, que hoje o nosso distrito, a banana hoje no nosso distrito é uma fonte de renda, né, para o nosso distrito. que hoje ela não está sendo só vindo para o município de Juína, mas sim vários municípios vizinhos, como está indo para Vilhena, até para Cuiabá, a banana lá do distrito está indo, né? Então, a gente agradece, eu, os produtores lá de Terra Roxa, agradece muito o Senar de lá dar esse curso lá de banana lá no distrito de Terra Roxa. É nossos agradecimentos. Eu quero também aqui cobrar o secretário de Assistência Social, o secretário da Educação, o parquinho lá da Escola Alves de Azevedo, né, que foi prometido esse parquinho. E eu fiz duas indicações, já cobrei também. E as crianças estão lá esperando o parquinho lá na Escola Alves de Azevedo, lá no Distrito de Terra Roxa. Outra cobrança também que eu quero fazer é pelo PSF do Distrito de Terra Roxa, que eu já fiz indicação, já cobrei pessoalmente e também o pessoal me cobra, eu tenho que cobrar. O bebedouro para o distrito de Terra Roxa. Hoje o nosso bebedouro lá no PSF é de barro ainda, aquele bebedouro antigo, né? Então hoje a gente está cobrando aí o nosso bebedouro. Que eu, indicação não vou fazer mais, né? Agora só vou cobrar aqui na tribuna. E também quero parabenizar a nossa presidente, né, pela fala aí em defesa aos vereadores, né? Que eu tenho certeza aí que todos os vereadores aqui da nossa casa trabalham em defesa do nosso município. Como eu, tenho certeza que eu trabalho com responsabilidade para o nosso município e para o distrito de Terra Roxa, né? Então, tenho certeza que todos nós fazemos a nossa parte aí em defesa do nosso município. Obrigada aí pela presença de todos e boa noite a todos.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
É difícil a gente ouvir, né? Igual a gente está ouvindo aí, de que vereadores não fazem nada. Eu, pelo menos, posso dizer que estou fazendo até além do que me permite. A gente conseguiu aí uma emenda parlamentar e que está já empenhada, né, na prefeitura de R$340 mil na compra de 2 ônibus escolares. Isso daí não é nem função de um vereador, né, nobre vereadora Ivani, correr atrás, mas a gente correu. A gente conseguiu uma audiência pública aqui no município de Juína, na época, não sei se vocês lembram, logo no início, onde deu respaldo a toda a movimentação dentro do Brasil a respeito da regularização das áreas das reservas indígenas que está lá no Congresso. Começou aqui em Juína. A audiência pública começou aqui em Juína. Então, essa semana passada, a gente não vai falar o que que a gente fez enquanto vereadora, porque está aqui nessa Casa de Leis, eu acho que a pessoa que mais fez indicações aqui dentro, talvez tenha sido eu, não sei, perdi até a contagem, mas está aí, a gente fez. E semana passada a gente conseguiu isso lá na calada da noite, mais ou menos umas... Era umas 8 e pouco, quando a minha amiga da biblioteca Esteva de Mandança me ligou, fui encontrar com ela e reivindiquei algumas bibliotecas comunitárias, e consegui 2 já e tem 1 meio encaminhada. Então, tem 2 bibliotecas comunitárias que a gente vai estar aí levando para dois bairros do município de Juína. Estamos correndo atrás das documentação. Não é minha função também enquanto vereadora, mas a gente está conseguindo, porque a gente sabe da necessidade de cada um. Geraldinho, só para falar dos bairros, a indicação das academias de ginástica aqui dentro, foi a primeira pessoa que fez aqui dentro de Juína, fui eu que fiz. Não teve realmente dinheiro, eu estou cobrando diretamente, mas as licitações foram feitas e já vai estar sendo comprada provavelmente até agora, esse começo de mês. A gente não pode esquecer também que tem muita coisa para se fazer dentro do município, mas dizer que foram 13 bilhões cortados para a saúde, 10 para a educação do governo federal. Muitas obras dentro do município de Juína estão paradas, nós sabemos disso, certo? Mas muita coisa também avançou. Nós não podemos só tacar pedra, não, na administração. Avançou na área rural, nas estradas, no corte de morros, mais de 500 pontes foram feitas. Os PSFs precisam, sim? Precisam, com certeza. Só não foram feitas até agora por falta de dinheiro, a gente sabe disso. Todos os nobres colegas, quem está acompanhando, indo conversar com o financeiro, sabe disso. Então, eu só queria dizer o seguinte, a vereadora Ivani se expressou muito bem quando diz que nós aqui, sem exceção e sem sigla partidária, todos nós corremos, sim, atrás de muitas coisas dentro do município de Juína e reivindicamos lá em cima. Tá? Com relação aos índios, estive lá, está aqui a presidente que não me deixa mentir, levei, Conversei até com o senador da República, qual falou que viria para cá para poder fazer uma audiência pública. Então, a gente fica meio entristecido, você entendeu? Porque, de repente, os homens aqui, não sei se são cutucados, mas eu, enquanto mulher, até falta de respeito, a gente tem sido cutucada, sabe, Ivani? Então, nos deixa entristecido, porque a gente é pioneiro dentro do município de Juína, sabe das necessidades, acompanha a administração pública, sabendo que muitas coisas estão se cortando na pele, mas deu aí um aumento para o funcionalismo público, que é merecedor, mereceria até muito mais, tá? Realmente valorizando o cidadão, o ser humano. Acredito que vai avançar muita coisa ainda dentro do município de Juína, certo? Acredito que vai avançar, vai conseguir fazer. Lagoa da Garça é uma coisa que é prioridade. As casinhas do módulo 6, só para terminar, as casas do módulo 6, nós estamos com um problema sério lá. Caixa Econômica quer mais R$500 mil que o município der de contrapartida. Nós temos isso? Não temos em caixa. Quando a gente tem dificuldade financeira dentro da casa da gente, a gente corta, às vezes, até na carne da gente. Então, muitas coisas foram feitas e muitas, de repente, ficarão sem fazer. Certo? Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Senhora presidente, boa noite. Boa noite, vereadores, vereadoras, ao público que nos prestigia, aos ouvintes da Band FM. Senhora presidente, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a família Canário pela reinauguração, ampliação do seu supermercado na Avenida Londrina, no módulo 5, parabenizar aquela família. E parabenizar também o Toninho, da Casa da Ração, pelo evento que ele fez no sábado, em frente à sua loja. Foi um evento muito bom e parabenizar ele também pelo trabalho dele. Senhora presidente, eu ouvi as palavras da senhora nas tribunas referente às devoluções. A senhora viu que não resolve nada devolver, né? Eu posso ter meus pecados, senhora presidente, eu posso ter cometido erros, de repente até com os senhores, mas se eu não tivesse feito o que foi feito aqui, nós estaríamos naquele predinho lá no fundo, todo espremido lá. Imagina o que seria. E pode ter certeza, não teria sido construído nada fora. Ia devolver e ia acontecer o que aconteceu agora, infelizmente. Uma outra coisa que eu tenho que reclamar, senhora presidente, é quanto a requerimentos, que eles não nos respondem, não nos dão confiança, esse prefeito, com os seus secretários, é lógico. Eu tenho um requerimento aqui que está com aproximadamente 60 dias, senhora presidente. Aí o vereador Paulo faz um documento pedindo que eles cumpram com a responsabilidade deles e encaminha para a justiça, vai falar que o Paulão fica indo no Ministério Público, porque ele fica reclamando, mas eu pedi um requerimento aqui, é coisa séria, não é brincadeira. Eu quero saber o que foi gasto, o que veio do FETAB do ano 2015 e no que foi gasto. É o direito da população saber. Você entendeu? E eles não nos dão nem confiança. Por falar em confiança, senhora presidente, eu quero fazer uma alerta, que segundo informações, o secretário de obra era para estar aqui hoje, né? Até seria bom que ele tivesse. Segundo informações, ele vai afastar da secretaria. Pois é, eu quero fazer uma alerta para os ex-secretários que se afastaram da administração, que estão os que não são, não têm mandato, que têm mandato, qualquer um, que eles realmente se afastem da secretaria, senhora presidente. Não se afastem no papel e fiquem fazendo política nas secretarias. É porque eles pensam que a gente não vê, mas nós temos amigos lá dentro que nos passam todas as informações. Então, o prefeito tem que tomar muito cuidado com isso, que o secretário se afaste e realmente se afaste, não fique fazendo campanha usando a máquina pública, porque nós estamos no ano de eleição e isso é perigoso. Então, eu estou alertando já para depois não reclamar, não falar que a gente fez, o cara é maldoso, o cara denunciou porque o ex-secretário foi lá na secretaria e pediu para arrumar uma estrada porque ele é candidato. Vamos parar com isso. E qualquer secretaria. Qualquer uma. Então, ó, eu só deixo alerta quanto a isso. Eles se afastem realmente. E o prefeito toma muito cuidado com isso. Porque, na verdade, o abacaxi vai sobrar para o prefeito se acontecer qualquer coisa. Senhor presidente, do mais, eu acho que nem usei meu tempo ainda, né? Eu teria mais um minuto.
porque eu me calei essa sessão toda, todo mundo falou e eu fiquei só na observando. Uma outra coisa é referente à Semana do Agricultor, da Agricultura Familiar. O que a agricultura familiar precisa em junho, senhora presidente? Não é de semana da agricultura familiar, não. Precisa de assistência técnica, de técnicos bons, que realmente vá lá na propriedade, orienta eles a fazer, como fazer, a melhor maneira de fazer. É os que precisa. E hoje teve uma reunião na feira municipal hoje, uma assembleia na qual eu participei. É onde nós conseguimos uma emenda de 217 mil. Conseguimos 217 mil reais para a feira municipal para se fazer a praça de alimentação. Eu quero ver aquela feira, senhora presidente, um brinco, a coisa mais linda do mundo, para as pessoas que lá trabalham, as pessoas que lá vão para consumir, se sinta num ambiente bom, num ambiente saudável, num ambiente confortável. Então, o que o pequeno produtor precisa é disso. Ele não precisa de ninguém ficar batendo palma para ele, não. Ele precisa de gente que vá lá orientá-los, realmente que entenda, que dê sustentação, que valorize o trabalho deles. Eles precisam disso. Então, não precisa ninguém dar tapinha nas costas. Eles querem trabalhar, eles querem produzir. Eles têm conhecimento, mas a parte técnica sempre tem coisas melhores para se economizar, para se produzir melhor, com melhor qualidade, com menos veneno, até para a gente consumir um produto de qualidade. Senhor presidente, eu queria agradecer a todos e desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Valdemar.
Senhor presidente, mais uma vez, uma boa noite. Uma boa noite a todos aqui, na pessoa do secretário de Transporte Escolar, secretário Gilvan. Quero dar uma boa noite a todas as pessoas que estão ao lado da Band FM, nos ouvindo nesse momento. Às vezes até mesmo os educadores que sempre estão recebendo os alunos que é transportado nesses ônibus. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero somente aqui estar fazendo uma ressalva, porque é o momento que a pergunta para a gente não tem como responder, como aconteceu, a vereadora falou sobre o Terra-Sol. Quer dizer que, sobre o Terra-Sol, que ele foi um projeto de 2011, e foi lançada o início, né, plantar as placas, e foi feito e dado uma entrada de R$5 mil na época da contrapartida. E aí a gente vem cobrando nesta gestão, juntamente com o secretário de Agricultura, o secretário Shell, o presidente da Associação Central, Leandro, nós tivemos várias vezes no INCRA. E, por fim, o orçamento do ano passado não deu de comprar esses equipamentos. E aí, agora, na última viagem minha que eu tive em Cuiabá, conversando com o Batemartson, como eu disse outro dia na tribuna, que foi a empresa que ganhou a licitação na época, eles reajustaram alguns requisitos e eles sustentaram o preço. Estão esperando agora o orçamento desse ano ser repassado para comprar os resfriadores, e eles devolveram a contrapartida também desta gestão que foi depositado R$18 mil, e devolveram porque eles mesmos vão licitar e comprar os resfriadores e que a prefeitura possa utilizar esses R$18 mil junto com a comunidade para fazer as casinhas, porque o dinheiro já não é suficiente mais para fazer tudo isso. E falar também sobre a Conab, eu tive o ano passado, juntamente com dois técnicos, ali de Tangará da Serra, que veio fazer um acompanhamento e visitar a família que fornecia o produto, né, agrícola nas escolas. Então, eles fizeram o levantamento e ouviram ali, na companhia do Distrito de Filadélfia, e ficou preciso fazer um relatório, um levantamento dos resultados, positivo ou negativo, e depois propor de novo esse convênio da Conab para a compra direta do produtor. E até hoje eles não se retornaram resposta mais. Então, está causando essa questão aí. E também responder, vereador, nós conversando hoje a respeito das escolas de construção. Eu conversei com a com a secretária de Educação, Isabel Zanor, ela me disse que já foi feita a vistoria, porque agora o dinheiro é depositado na primeira, constrói 30% da primeira parte da obra, aí faz o depósito para fazer. Fez o depósito, fez o pagamento, eles vêm e fazem a vistoria se está correto. Aí já fizeram tudo isso e está esperando o depósito de mais 30% para retornar à construção. Eu estive conversando com ela e dizer que tem uma macro, eu fiz um pedido para o secretário, para ele mandar uma macro, um caminhão para fazer uma limpeza no bairro do Distrito de Filadélfia, até para contribuir, né, para evitar também. Do mosquito da dengue, e aí a máquina lá, a gente já fizemos a limpeza toda em volta da escola lá, da construção, e vai o caminhão amanhã para a gente estar carregando aqueles lixos, tirando fora do distrito. E dizer, senhora presidente, só para realizar, que a ponte do Furquim ficou realizado todo o trabalho a semana passada da 183. A gente tivemos lá o Chicão, juntamente com a prefeitura, secretário de obra, Renato Uso, caminhou também a máquina, e foi feito pelas máquinas do Estado e a Prefeitura de Juína, porque era um recurso para Ariponã, que foi repassado, mas só construíram a ponte e as cabeceiras ficaram. Mas semana passada eles terminaram de fazer esse trabalho, então está tranquila a ponte já do Rio Furquim, divisa com Ariponã. Então, são essas minhas palavras, senhora presidente, deixar esse esclarecimento. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Erickson.
Muito bem. Senhora presidente, não posso deixar de cumprimentar também a sua fala na tribuna. Foi sensacional. E, logicamente, quando fala de um vereador, fala do seu grupo político, fala do seu eleitorado, e cada um aqui representa seu grupo político, representa, enfim, eu na minha campanha, quando falava na rádio, eu falava que eu sou o professor Erickson, sou 45-100, sou PSDB, e continuo. Muito bem, em relação à nossa indicação aqui, senhora presidente, sobre a criação da semana, eu não sei se alguns nobres colegas não entenderam a minha fala, eu vou repetir, que a agricultura familiar tem que ser pensado todo dia e é obrigação de todos. A semana da agricultura familiar é a semana para trazer financiadoras, trazer palestrantes e dar atenção a esse povo, sim. E o secretário de Agricultura, juntamente com o prefeito, juntamente com todos, né, como eu era secretário de Educação, fui lá falar com o pessoal da agricultura familiar que produz porcos, para a gente comprar carne suína para merenda. Fui lá na Copropan ver o iogurte para pôr na merenda. E quando fui diretor da Escola Arthur, nós nunca recebemos nada da Conab. E quando assumimos a secretaria, nós tínhamos o quê? Nós recebíamos, sim. Mas não sei por que cargas d'água, e acho que o vereador Tuna pode responder até melhor, foi cortado o Conab no município. E aí o vereador pode estar explicando por que foi cortado a Conab, porque não foi o município. A única coisa que eu fiz como secretário foi devolver uma carga de macarrão de castanha que veio de Juruena, sem rótulo de embalagem, de vencimento, de data de fabricação, não tinha nada. E eu não ia servir isso para os alunos do município, sem merenda, sem rótulo, sem nada. Em relação à Conab, então, a gente pede essa explicação. E vou dizer, em relação ao requerimento de conselhos da merenda escolar, Tuna, pode requerer, sim, que a secretária Isabel vai estar entregando, porque quando nós assumimos, nós pegamos conselhos com 4 anos desatualizados. Conselho do Fundeb, que em qualquer outro município do Brasil, a verba seria cortada. Aqui, no município de Juína, 4 anos irregular e não cortou a verba do Fundeb. Não sei se era porque é do partido, enfim. Então, explica isso para a população, por que foi cortada a Conab? Tá? Em relação à Secretaria de Educação, como o vereador colocou, né? A Secretaria de Educação do município de Juína tem uma profissional de alta competência, professora Isabel Zaniolo, foi assessora pedagógica, foi diretora, enfim, tem o seu caráter profissional inabalável.
E, logicamente, ela é uma indicação do partido dos tucanos. E ela é uma tucana. E eu, como professor do município, como professor efetivo do Estado e como vereador, que sempre falei que era professor e vou trabalhar em prol da educação, por isso que eu digo que eu não traí meus eleitores quando eu fui para a secretaria. Ao contrário, eu fui tentar fazer muita gente trabalhar que não trabalhava lá. Dar mais qualidade de ensino para os alunos. E é isso que eu fiz. Às vezes não agradei todo mundo, mas trabalhei com esse afinco. Então nós vamos estar auxiliando a professora Isabel Zaniolo, como também a Secretaria de Estado. Né? Estou aqui trabalhando diretamente com o Permínio. Então, essas são minhas falas referente a isso. E queria agradecer também o empenho do empresário Rogério, devido à inauguração. Não estive lá no sábado, mas fui hoje lá prestigiar, porque o vereador tem que ir lá prestigiar, sim, um empresário que tem coragem de investir no município de Juína, porque só assim a gente vai poder fazer alguma coisa. E, nesse momento, também quero parabenizar toda a comunidade da Escola Marechal Hermes, tá? Faz um tempão que eu quero falar. Faz um grande tempo que eu quero falar, mas não tive oportunidade. E agora tenho a oportunidade que a comunidade da Escola Marechal Hermes, juntamente com profissionais da educação, alunos e pais, fizeram aquela escola lá uma escola melhor. Então, parabéns à comunidade. Vocês são um guerreiro. Um abraço a todos e obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Quero que parabenizar e mandar um alô lá para a linha 7, linha 8, linha 9, pessoal do distrito, Filadélfia, Fantanilha, Terra Roxa e os nossos bairros aqui do nosso município. Eu apontei aqui vários pontos de falar, presidente, mas eu vou falar em alguns aqui. Eu fiquei assim preocupado quando a nossa líder do prefeito fala que não tem dinheiro para nada. E a gente tem que concordar que não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para nada porque nós não temos prefeito. Porque nós não temos prefeito para ir em Brasília, nós não temos prefeito para ir em Cuiabá, reedificar os direitos do nosso povo juinense. Porque se tivesse prefeito para visitar todos os gabinetes, vereador está trazendo emenda aqui, por que que prefeito não ia lá e resolvia? Tem gabinete aqui do nosso deputado que o prefeito ainda não visitou ainda. Então, eu vejo assim que é falta de prefeito. E prova disso, a gente dá para se perceber que a gestão passada deixou posto de saúde, deixou escola, deixou as casinhas populares para concluir, e tenho certeza que nem em Brasília atrás disso daí ele não foi, e agora fica reclamando que não tem dinheiro. Só para concluir, outro secretário de educação deixou os ar-condicionados das escolas rurais tudo comprado, e tem escola ainda que não foi colocado. E tem razão de falar que não tem dinheiro, mas também não tem prefeito. Queria falar assim agora aqui um pouquinho, quando o nosso secretário, ex-secretário, fala que aqui estava 4 anos sem ter conselho, eu acho que o nosso secretário não conhece o que é verdade, porque se ele conhece o que é verdade, não tem coragem de falar isso. Porque aquele tempo, está aqui o vereador Neguinho, o vereador Paulão, que nós tinha um representante aqui da Câmara, e esse representante participava todo mês de uma reunião do Conselho e trazia alguns resultados para aqui, para a Casa de Lei. Então, senhor ex-secretário, o senhor está bem desconhecido. Nós fazia reunião todo mês e tinha resultado. Agora, o senhor quis responder alguma coisa do meu ofício? Eu acho que aguarda, que depois a gente vai explicar para o senhor o que a gente está querendo com esse ofício, porque a gente, não preciso me explicar antes da hora. Queria também falar assim agora para o nosso secretário, eu queria que ele estivesse aqui, que o setor Cristo Rei, a gente quando vai ali na feira, eles cramam muito das estradas ali, tem lugar ali que estão tendo dificuldade ali de chegar até aqui na nossa cidade para trazer os produtos ali para a feira. Então, eu vejo assim que eu falei, prometi para algum ali do setor Cristo Rei, que hoje poderia assistir o rádio, que eu estava falando direto com o nosso secretário nosso secretário de obra, para ele levar o maquinário, nem se for fazer um tampa-buraco, porque a gente sabe, entende que nesse tempo não é para fazer patrulhamento, não é para fazer um tampa-buraco, um cascalho, para liberar a estrada para o nosso povo chegar até aqui na nossa cidade, onde eles principalmente é onde é que eles fazem a fonte de renda deles, principalmente das agriculturas familiares, onde eles têm aqui a feira, que é exemplo de feira na nossa sociedade. Senhora Presidente, quero também agradecer aqui também a família do Canário e a família do Toninho, ali da Casa da Ração. A família do Canário, porque fez aquela inauguração, acho que ampliou muito, muito bem o mercado, ficou com uma boa vista para a nossa cidade. Eu tenho certeza que quem vai ganhar com isso vai ser a nossa comunidade juinense. E o Toninho fez uma festa de comemoração, trazendo o pessoal, principalmente, o que eu gostei de ver ali na festa, que ele buscou o pessoal nas comunidades rurais. E aonde que ele fez aquela confraternização, valorizando os produtores que compram dentro da loja deles. Então, só quero parabenizar o Toninho nessa parte aí e desejar uma boa noite para todos.
Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Senhora Presidente, também quero aqui deixar os meus parabéns ao vosso pronunciamento ali naquela tribuna, onde coloca ali dos nossos trabalhos aqui nessa casa. Eu faço parte da Comissão de Redação e Justiça, juntamente com o senhor Paulo Roberto Tchepo, o vereador Robson, o Sandro, o Valdemar, Geraldo, fazem parte da Comissão de Orçamento e Finança, e a gente faz de um tudo aqui para poder deixar, trazer os nossos projetos aqui para votação nessa casa, já esmiuçados, bem detalhados e estudados aqui, para que a gente possa fazer um trabalho plausível com aquilo que nós oferecemos, que é o nosso trabalho perante a comunidade. E, no mais, eu gostaria aqui também de agradecer a presença do capitão do Corpo de Bombeiro e lamentar, né, capitão, porque a construção lá está com vazamento no teto, né? Tá com uma, diz que não está mais com a goteira, já tiraram. Então, eu fiquei sabendo disso, né? Até conversei com o menino lá que fez, participou da obra lá, o Rony, e disse que já estaria sanando o pequeno problema que aconteceu lá. Outra coisa também é lamentar sobre a construção da Lagoa da Garça. Já está sendo motivo até de sátira, frente às redes sociais do nosso município, né? E diz que ela vai ser inaugurada dia 1º de abril, né? Que é o dia da mentira. Porque está lá a placa lá dizendo que é para poder se fazer terminar a construção e, no momento, está como está lá. Mal e mal conseguiram juntar o lixo que tinha ali para poder fazer o trabalho ali da construção da Lagoa da Garça. Senhora Presidente, vereadores, hoje eu recebi a visita aqui de um morador do bairro Padre Duílio e ele me trouxe essa documentação aqui, que é um processo aqui, uma ação de reintegração de posse de 13 casas populares ali do bairro, do bairro Padre Duílio. São pessoas que receberam as casinhas e que, de uma forma ou de outra, passaram para outros ou venderam para outras pessoas. Então, nós temos esse imbróglio aqui que nós vamos ter que destrinchar aqui nessa casa aqui. São 13 moradores, de certa forma, se estão morando ali nas casinhas, é porque precisam. E as pessoas que venderam, é porque não precisa, porque senão não teriam vendido, né? Então, nós vamos ter que sentar com o nosso secretário ali de assistência social para ver o que a gente pode fazer. Porque simplesmente ir lá pegar esses moradores que estão vivendo lá porque precisam, né, e jogar na rua, nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, nós vamos ter que tomar a iniciativa, convidar o secretário para vir aqui e para poder, porque chegou já o mandato de citação. Eles têm 15 dias para poder se explicarem, essas 13 pessoas do bairro Padre Duílio, ou se não, vão para a rua. Então, dizer também, senhora presidente, que nós temos 3 PSFs em construção, em andamento aqui, e que os 3 PSFs ficou verba da gestão passada, e essas verbas veio do governo federal. São 3 PSFs da saúde, e assim como disse a líder do prefeito, que teve um corte, e a gente sabe que teve, mas ainda está construindo esses 3 PSFs da saúde com esse repasse, que ficou do ex-prefeito, que correu atrás, que buscou, e está aí a passo de tartaruga, né, a construção dos 3 PSFs com a verba do governo federal. Assim também como está, a passo de tartaruga, a construção das escolas. Como eu, hoje de manhã, né, conversando com o Valdemar, perguntei aí, Valdemar, como é que está a situação lá? E perguntei, Valdemar, porque gente de lá de Filadélfia veio até mim procurar. Vereadora, mete a boca aí, fala. Mete a boca e fala alguma coisa, porque não sai, não anda aquela construção. E aí eu falei, eu fui perguntar para o Valdemar como é que está a construção lá, como é que estão as coisas lá na Filadélfia, porque vieram me procurar aqui para poder pedir para que haja agilidade na construção. As casas populares estão lá paradas no módulo 6, por falta de empenho, sim, do governo, do executivo, do prefeito da nossa cidade, porque não entrou em negociação com a Caixa Econômica, tem que pagar, sim, 500 mil reais para poder voltar às obras, mas é a contrapartida do município. Aí não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Por que que o prefeito não está conseguindo trazer verba para o nosso município? Por que é que o prefeito não está conseguindo arrecadar os impostos do nosso município? Acho que todo mundo é conhecedor do imbróglio que se aconteceu, que se fez aqui no IPTU da nossa cidade. Então, se muitos os moradores estão desacreditando no prefeito, a gente não tem culpa, a culpa é dele.
Com a palavra, vereadora Ailton Barbosa.
Eu quero dar os parabéns a Toninho da Casa da Ração e sua família, né, pela grande festa que foi feita ali na avenida. E também para a inauguração do Canário, né, no módulo 5. E dar os parabéns para a senhora também, presidente, por em defesa aí dos vereadores, sobre umas críticas aí de umas pessoas. Eu mesmo, vereadora, todo dia, 6h30 da manhã, eu já estou na Secretaria de Obra, cobrando sempre alguma coisa, principalmente pelas estradas rurais. E eu já desde do recesso, vereadora, já vão indo agora para 4 meses, e eu não parei hora nenhuma trabalhando em prol do povo juinense. E estivemos ali na linha fazendo os reparos, na linha 01, na linha 4, na linha G, na linha F, na linha Flor da Serra, na São Geraldo, né? Na Salete, na São Brás, começou na linha 6, né? A linha 7, linha J, linha I, linha 7, todos esses lugares foi feito reparo nesse período das águas pela Secretaria de Obra. E a gente sabe também que ainda tem muitos lugares que precisa ainda, vai mais uma semana, uns 10 dias para poder fazer esses reparos, para poder concentrar na cidade. Então, a gente sabe que o transporte escolar não é fácil. E esse ano, graças a Deus, dia 8 de fevereiro, né, foi começado o transporte escolar. E pelos problemas que já teve muitos anos atrás, eu acho que nós tivemos poucos problemas esse ano. E a chuva está forte. Teve lugar nessa região que teve de maquinário voltar 3 vezes lá para fazer reparo, porque foi uma enchente muito forte, carregou pontes, bueiros. Então, não foi fácil para estar aí passando esse período das águas. Eu quero aqui agradecer o Eduardo pelos trabalhos que ele realizou nesse mandato ali, nessa gestão na Secretaria de Obra. Agradecer também ao Renato, né? E, principalmente, vereador, eu quero agradecer todos os funcionários que se empenharam. Uns ganharam hora extra, outra hora não tinha hora extra, mas não deixou as estradas rurais parar. Então, se você for analisar dos tempos, acho que foi dos 16 anos que eu tenho que eu sou vereador, eu acho que foi dos anos melhor que nós passamos nas estradas rurais, agora nessa gestão. Então, eu quero aí continuar trabalhando, aí, defendendo as estradas rurais. Nesses dias, já hoje mesmo, já
cobreiro Renato ali na linha 6. E também eu recebi uma cobrança da linha 9, já falei para o Renato também. E o Tuna também está falando que eu recebi também, Tuna, a cobrança ali do setor Cristo Rei, que é aqui em volta, que é o lugar mais que está com problema nas estradas. Então, eu acho que nesses dias aí vai melhorar muito e vai entrar o período de seca, você vai poder patrolar. Por enquanto, agora, é só o serviço mesmo, tapa buraco. Jogando cascaio em algum lugar, tirando as águas, e para que o povo não fique aí sem poder aí chegar, principalmente transporte escolar, até as escolas. Então, eu só quero aqui desejar um abraço a todos e agradecer a presença de todos nessa noite. Só isso, presidente.
Bom, eu gostaria de agradecer o capitão Evandro, que está suportando, aguentando a gente aqui até agora, mas eu acho que as discussões são importantes, sido a demais amigos que estão aqui conosco até esse adiantado da hora, mas é importante que vocês acompanhem as discussões, os assuntos que são tratados aqui, cada um da sua forma, defendendo o seu trabalho, propondo e buscando melhorias para o município. Mas eu queria, em primeiro lugar, dizer ao vereador Paulo Tiepo, vereadora Nadilei, que nós já encaminhamos mais um expediente cobrando os requerimentos encaminhados ao executivo e aos secretários. Eles têm 15 dias para responder os requerimentos. E, dessa forma, nós entendemos que é uma forma de obstruir o trabalho fiscalizador, que é um dos eixos do nosso trabalho. Então, nós não podemos admitir. Nós não somos submissos ao Poder Executivo. Nós precisamos que as respostas nos cheguem dentro do prazo estabelecido, que são 15 dias a partir do momento do protocolo nas secretarias. Caso não tenha condições de atender, às vezes o material é muito extenso, solicito um novo prazo para que possam responder, mas não deixar sem nenhuma resposta. Nós vamos ficar atentos e vamos cobrar isso aí, vereador Paulo. Em segundo lugar, gostaria também de me reportar a indicação número 63 do vereador Erickson sobre a Semana do Agricultor. Achei pertinente a indicação, porém, como nós participamos essa semana de um encontro da Empaer, me parece que o vereador Paulo Tiepo me antecedeu e também participou, não sei se mais algum vereador participou desse encontro, que foi aqui na Câmara mesmo. E nesse encontro estavam secretários de agricultura de vários municípios, presidentes de sindicatos e os servidores da Empaer. E nesse momento foram discutidos os assuntos da importância e da necessidade que tem, como diz o vereador Paulo, não é só a questão de fazer uma festa ou fazer um evento. Eu acho que o evento pontual, uma semana, ele vai motivar, mas o que nós precisamos é políticas sérias e comprometidas com o agricultor. Nós que temos um pé lá na roça, vereador Geraldo, você sabe o quanto que sofre o pequeno produtor, porque o grande produtor, por si só, ele dá conta de andar. Agora, o pequeno produtor, a agricultura familiar, precisa do olhar, precisa do incentivo e precisa da assistência técnica. E o que não tem hoje nem na Secretaria de Agricultura e nem na Empaer. São dois órgãos fundamentais que a gente vem aí acompanhando. Quando entrou Blairo Maggi, era a nossa esperança, um governador que vinha do setor agrícola, porém não vimos resultados na Empaer. Agora, ainda estamos à mercê de buscar políticas públicas. Sabemos que criou uma secretaria para a agricultura familiar e ainda não estou vendo resultados aqui na nossa região. Nós temos que correr atrás e buscar que o governo do estado faça com que essa secretaria chegue também em Juína e aqui na região noroeste. Eu acredito que só dessa forma e trabalhando em parceria, a Empaer, juntamente com a Secretaria da Agricultura, é possível promover melhorias e fazer com que o agricultor produza tudo aquilo que é necessário, vereador Erickson, para a merenda escolar, porque depois a escola deve comprar, a Juína é uma exceção, não é 25%, não é 30%, é 50% da produção para comprar do agricultor. Mas o agricultor não tem. Por quê? Porque não tem políticas, porque não tem assistência técnica e porque não é direcionado o que vai plantar o quê. Todo mundo planta abacaxi? Não dá. Tem que saber o que, que vai plantar, onde vai plantar. Tem pequenas propriedades como os assentamentos, vereador Geraldo. Com 5 alqueires dá para produzir muita coisa para a merenda escolar. Sabe? E quando a gente propõe aqui na Câmara que a gente fizesse ou implantasse o programa do balde cheio, o projeto balde cheio, que é um programa de incentivo à cadeia produtiva do leite, vem o Shell e coloca cadeia produtiva de gado de corte para o pequeno produtor. Né? É importante? Também é. Mas não é o essencial. O leite tem todos os derivados. Você pode industrializar pequenas indústrias e você pode melhorar o valor agregado nesse produto. E isso não é feito. Então, vereador Paulão, a feira municipal ganhando esse incentivo com a praça de alimentação vai ficar bonita. Mas ela vai precisar que o pequeno produtor, a agricultura familiar, traga o produto para vender. Se não tiver o produto, não adianta a feira estar bonita. Nós precisamos que tenha realmente maior incentivo para a agricultura familiar. Não, assim, não estou contrariando a sua indicação, tá? Deixa bem claro. Estou apenas dizendo que esse é um ponto de partida para que se pense mais profundamente, não superficialmente. Mais profundamente seria políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, que realmente faça com que o trabalhador fique com gosto, seus filhos permaneçam lá, porque eles estão vendo resultados. E resultado seria uma fonte de renda compatível com as suas necessidades. E, por último, eu gostaria aqui de agradecer imensamente o... Já não está conosco? Cadê o Ivan Pereira? Ah, Ivan Pereira, nosso amigo Ivan Pereira, né? Pelo seu carinho, companheiro que esteve aqui com a gente muito tempo, e esclarecer para a população por que não mais a transmissão direta das sessões. Que eu sei que muitas pessoas reclamaram a época que a gente ficou sem, gostaram desse momento, para poder ficar informados. Pessoas, principalmente, que moram mais longe, no subnúcleo, na Terra Roxa e nos bairros, enfim, podiam estar acompanhando. Existe a lei eleitoral que diz o seguinte, no seu artigo 73, que você pode gastar, empenhar do seu orçamento a média do primeiro semestre dos 3 últimos anos. E a média do nosso orçamento dos 3 últimos anos já está esgotada. Então, infelizmente, não é de nossa vontade, mas é pela questão circunstancial do ano eleitoral, para que a gente não venha sofrer punição posterior. Então, eu agradeço imensamente ao diretor da Rádio Band, o Ivan, em nome dele, toda a equipe, e dizer que eu acho que foi muito importante essa parceria, agradecer imensamente a todos que nos assistiram, nos acompanharam, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma ótima semana. Eu desejo uma boa noite e dou por encerrada essa sessão. Agora, encerrando a sessão, eu...